bom dia a todos os ouvintes e votos de uma semana muito feliz. É o que desejamos, passando aos nossos comentários sobre a guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e o mundo. Guerra no leste europeu. Sem surpresa para pessoas normais. A guerra é assim. Gente morta e ferida, muitos. Nunca se saberá a verdade. Dias felizes e dias infelizes. Uns com vitórias militares, outros com derrotas. O anónimo e pecado cidadão dos países envolvidos será sempre o que mais próximo estará de cair em combate. Mas, paralelamente, será sempre o menos conhecedor das casilhas entre os beligerantes. Presidente da Ucrânia, Sr. Zelensky, viaja imenso com toda a humildade deste mundo, pede material bélico, desde simples munições, até aos famosos caças F-16. É o desespero de se sentir impotente perante um invasor poderoso e que, segundo muitíssimas opiniões, já desbaratou uma parte significativa do seu poderoso equipamento militar. Dirigente alto e credenciada. A paz é necessária e imediata, mas implica o respeito pela soberania e integridade das fronteiras terrestres do país invadido. Ucrânia. Paz. Assim deveria ser o objetivo principal. Mas, raciocinando como humanos e sensíveis, perguntamos se isto apela por um apoio à defesa por invasores russos, que tudo roubam, desde seres humanos, património, monumentos históricos e até a mais humilde habitação. Interrogamos, qual será o curso final desta guerra e quando for necessário reconstruir? Eis a questão. Bakhmut, região da Ucrânia onde se desenvolveram batalhas dizimadoras. Os ucranianos fizeram avanços significativos. As tropas russas foram obrigadas a retirar. Os mercenários da Wagner, utilizando a sua brutalidade humana e dizimadora, executaram não se sabe quantas pessoas. Queixam-se muito dos russos. Reconquistaram a cidade, dizem que a entregam ao exército russo. A TV russa faz festas, que ironia e vergonha. Pelo suposto sucesso, os ucranianos dizem que é mentira. Ou sejamos, estamos com gente assassina, onde o sangue do outro ser humano não é corrente da vida. Tudo muitíssimo mal. E muitas falsidades damos os lados. Também, por sua vez, na zona de Zaporizhia, o seu potencial nuclear está com segurança completamente fragilizada. Quem vai sofrer? Os mesmos de sempre. E até nós, como ocidentais mais longínquos, não estaremos assim tão protegidos. Águeda. Saiu a revista Águeda. Consideramos muito importante para os seus cidadãos. Assumimos que cobrimos algumas novidades importantes e valorizadoras para a região. Um pequeno pormenor. Que seja possível corrigir. Se a revista datada a 31 de março de 2022, parece-nos que deveria aparecer até 15 de abril. Será um esforço para a equipa deste trabalho e empresa gráfica. É importante que assim seja. Dá mais prestígio à publicação. Apelamos para que este importante meio de informação tenha como destino outras câmaras do nosso país e zonas turísticas. Portugal. País à beira mal plantado. Bom clima. Boa comida. Boa bebida. Tudo baratinho. Tem todas as condições para ser um grande líder de bem viver e fazer. Mas aqui é que está a questão. A história antiga e moderna da TAP ficará nos anais de muita coisa que não se pode fazer e muito menos com transmissão direta via TV, relativamente às eleições parlamentares efetuadas até ao momento. Não terá nada a ver com as audições propriamente ditas. As até agora escutadas duraram mais de 10 horas. É desumano. E se credibiliza os responsáveis de topo executarem esses trabalhos em condições exíguas e desproporcionadas. Imagino que até os credenciados da comunicação social estavam a escrever nos seus computadores com os mesmos poldados nos joelhos. Não nos parece nada bem. Tanto tempo na mesma posição. Não acreditamos de maneira nenhuma que no Parlamento não houvesse um espaço físico mais apropriado para o efeito. Também ouvimos que as assessoras, embora tenham sido nomeadas, ainda não tinham tomado posse efetiva. Isto é de verdade aos céus. Assim sendo, e mesmo sem serem agredidas pelo chefe do gabinete do ministro Galamba, no desenvolvimento das suas funções normais e no horário de trabalho normal, descem uma casa em ficar sem feridas, acreditando que não teriam seguro de acidentes de trabalho. Se assim é, será um péssimo exemplo para a administração pública. E já agora, são coisas pequenas, mas estou a dizer aqui as, façam favor de verificar o modo de operandos para não andarem depois na comunicação social por maus exemplos. Mas vamos tecer qualquer comentário das audições. Estamos totalmente convictos, nenhum falou verdade. Desde as secretárias, ao chefe de gabinete e ao ministro. Este acusado de imitador do ex-ministro de fraca memória, engenheiro José Sócrates. Quando se aprende, está dentro de uma determinada ladainha, será difícil a mudança. Já ouvimos alguns responsáveis dizerem que não deixou de ser um espetáculo de circo. Nós dizemos, ao menos que fosse uma imitação do famoso circo de Soleil canadiano e reconhecido em todo o mundo. Os assistentes teriam apreciado um bom espetáculo. Assim não. Ficamos tristes com a pobreza da matéria e acreditamos que exista muita coisa e muita gente com a mesma ideia que nós. Contudo, isto sugerimos em função do que se presenciou e como não foram consistentes uns e outros, que se passa à fase seguinte. Ou seja, uma competição na modalidade de boxe a realizar no campo pequeno, espaço com nome, nos dizem ter capacidade para acolher este tipo de competições. Um dos lutadores seria o Sr. Ministro Galamba contra o seu chefe de gabinete, Frederico. Ambos calções de boxe, luvas, uns calções brancos e outros pretos. O árbitro devia ser o Sr. António Costa, com calças pretas, camisa branca e laço preto para controlar o combate. E as senhoras que tentaram segurar os computadores com uma mini saia andariam pelo ringue a mostrar o número de combate seguinte. E ainda uma coisa muitíssimo importante. Os bilhetes para o combate teriam preços normais e as receitas a favor de um hospital psiquiátrico. Pedimos imensa desculpa aos nossos ouvintes, mas estamos todos tão mal servidos e enganados por dirigentes de todos que estas situações caricatas têm direito a ser comentadas. Cavaco Silva, 83 anos de idade, ex-primeiro-ministro, ex-presidente da República, com certeza teve vergonha do que estava a acontecer no seu e no nosso país. Aprontou-se com toda a dignidade que conhecemos, para o alto e bom som, sem ruído. Fala de uma trajetória de empobrecimento do país, a todos os níveis, incluindo a classe política. Incentiva de que forma Montenegro a estudar, a preparar-se para governar Portugal a bem dos portugueses. Esforço, trabalho e a hora chegará. Já Pinto Balsemão, também bastante idoso, diz que o PSD tem de se identificar consigo próprio, não se aliando às esquerdas do PS, nem ao extremismo da direita do Chega. Acreditamos. Estamos preocupados com Portugal. Lei de Tabaco. Parece que a coisa não foi assim tão bem planeada e estudada. Algo é preciso, mas já se diz que a lei tem de ser revista antes de entrar em vigor. E é mau. Mundo 1. Fontana de Trevi. Um dos momentos mais históricos da velha e nova Roma. Onde os visitantes visitam religiosamente e sentimentalmente e fazem juros de amor. Namorados, casais jovens, homossexuais, lésbicas, casais brancos e negros, casais de idade avançada, simples cidadãos do mundo, fazem juros de amor eterno ou não. Respiram-se, dão beijos solidários e muito sensíveis. Atiram de costas a sua moeda e a bênção dos desejos futuros. Esta fonte foi vítima de um ou mais cidadãos que, para uma reivindicação ambiental, lançaram uma porção de produto químico na água que mudou a sua coloração para negro. É preciso respeitar o ambiente e a água em especial, mas existem determinadas coisas que, mesmo que sejam exorbitantes, não devem experimentarem nem mesmo para fins mediáticos. Irão. Se o mundo árabe está a fazer investimentos e acolher situações outrora imprevisíveis, sentimos que devem começar a determinar leis e hábitos de veras punidores da sua conduta e caminho. Não de uma democracia, porque isso será uma coisa para daqui a muitos ou muitíssimos anos. Neste ano de 2023, por motivos políticos, já foram executados por enforcamento na praça pública, qualquer coisa com 23 seres humanos. As causas, primeiras contra o regime político, as segundas contra as regras religiosas, e mais não sabemos. Por hoje é tudo, despedimos nossos ouvintes, até à próxima terça-feira.